Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Seja muito bem-vindo à quarta temporada da Revista do Meio-Dia, hoje com a edição de número 554, Informação, Cultura e Entretenimento. Hoje é 21 de fevereiro de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 31. Na apresentação da Revista do Meio-Dia, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Confira os destaques de hoje. Espectro Autista, uma questão de direito e consciência. Documentário de formandos de jornalismo estreia na UEL FM. UEL realiza primeiro vestibular com cotas para deficientes físicos. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalduti comenta a alta da taxa básica de juros e o controle da inflação no país. Conversa na Cozinha, Nutrição e Saúde no Dia a Dia é a nova coluna da Revista do Meio-Dia, sempre às segundas-feiras. Produção e apresentação da nutricionista Valéria Mortara. Ouça Dose de Coragem, música que dá nome ao primeiro disco de Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos.
A UEL e você.
Em sua quarta temporada, a Revista do Meio-Dia tem a alegria de apresentar 14 produções dos formandos do curso de jornalismo da UEL. São 4 documentários e 10 perfis que vão ao ar em fevereiro, março e abril. Hoje e amanhã, Espectro Autista, uma questão de direito e consciência. Os desafios que as pessoas com diagnóstico enfrentam no dia a dia e a dificuldade dos pais em conseguirem tratamentos adequados. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma em cada 54 crianças é diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo, TEA. A informação é de 2020. Em 2004, o diagnóstico era de uma para cada 166 crianças, o que revela que o TEA está mais comum. Na primeira parte do documentário, você vai saber por que muitas famílias precisam entrar na justiça para garantir atendimento aos filhos, o impacto de receber o diagnóstico e como as terapias ajudam no desenvolvimento das crianças. A reportagem é de Isabela Alonso, Tatiane Pívaro e Tainara Junqueira. Orientação da professora Mônica Kazeker.
Nós tínhamos já, né, o plano de saúde, mas os planos de saúde eles atrapalham muito a vida da gente. O plano de saúde não queria cobrir a terapia. Depois disso, o plano de saúde queria escolher a clínica para a gente, embora o próprio médico tivesse indicado, né, a clínica por ter, né, o tipo de tratamento que o Pietro precisava. Então, essa foi uma grande dificuldade para nós, né?
O meu nome é João Lenzi, eu sou pai do Pietro, ele tem 2 anos e meio, e eu sou pai de uma criança atípica. O Pietro, ele não tem laudo, mas o que algumas características dele indicam é que ele esteja dentro do espectro autista.
No caso do Pietro, é justamente isso aí. Houve uma prescrição médica de um método específico em Denver, e aí o plano de saúde, ele se recusa, né, falando que o rol é taxativo, que o método convencional é suficiente, e outro ponto que eles alegam também é que eles têm uma rede credenciada que dispõe de profissionais no método convencional, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também dispõem de uma outra clínica que tem um método específico. Ou seja, o interesse é estritamente econômico. As pessoas estão pensando na questão financeira, não estão preocupadas com o desenvolvimento adequado de uma criança. Meu nome é Ricardo Marcelino, sou advogado. Atuo mais na área na área civil, né? E tenho me envolvido bastante nos assuntos direcionados à área da saúde, principalmente para portadores de deficiência, em especial aos portadores de transtorno de espectro autista. Eu sou muito confortável para falar no assunto porque eu sou pai de uma autista. Então eu sinto, eu nem vivo também, eu sinto o que é ser um pai de um autista, eu sinto que é viver esse direito, né, e tá brigando pelo acesso ao melhor e adequado tratamento para ela, né?
Mesmo com uma liminar, né, sendo favorável a nós, com uma liminar judicial, o plano de saúde conseguiu atrapalhar a nossa vida, né? E aí você vai percebendo que, né, você percebe que o interesse do plano de saúde é puramente comercial, né? Só que essa liminar, nós iniciamos ela há 4 meses atrás. E há 2 semanas, mais ou menos, se eu não me engano, é que ela saiu, né? Então, tivemos também um atraso, né? A dificuldade, a demora, né? Demora. A justiça demora muito, né? Essa que é a verdade. E o fato dessas crianças é que elas não têm tempo para esperar.
A verdade é que a preocupação das operadoras é estritamente financeiro. Por quê? O autista, ele não adianta o tratamento chamado convencional. Os médicos, neurologistas, especialistas na área, eles indicam métodos específicos, como ABA, como Denver, integração sensorial, que não são cobertos pelos planos. Os planos aí começam a criar já a primeira dificuldade, que eles dizem que o método convencional tradicional ele é suficiente para o tratamento da criança, indo de encontro com a prescrição médica. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí eles falam também sobre a taxatividade do rol da ANS, tá? Que eles falam que não está no rol da ANS e que métodos específicos como o ABA, o Denver, são experimentais e não comprovados cientificamente.
A maior parte dos pais, pelo que eu vejo, no meio, eles fogem da situação. Os pais, as mães tendem a lidar melhor com a situação. Os pais, eles fogem, eles negam, eles se ausentam da situação, né? Isso é um problema, né? Porque aumenta o fardo da mãe, né? E é um problema para a criança também. A criança precisa de terapia, né?
Não foi nada fácil receber o diagnóstico. Mesmo eu sendo uma pessoa com alguma instrução, o termo autista assusta muito.
Meu nome é Temis Chenso da Silva Rabelo Pedroso, tenho 43 anos, sou professora de Direito da Universidade Estadual de Londrina e o meu filho, Leonardo, está enquadrado dentro do espectro do autista no grau leve. Anteriormente, esse grau era chamado de Asperger. Depois houve uma modificação na denominação. E mesmo sendo um grau tão leve, ele faz inúmeras terapias. E essas terapias, mesmo por plano de saúde, já não são suficientes em termos de quantidade e em termos também da especialidade do profissional. Não é qualquer fisioterapeuta, não é qualquer terapeuta ocupacional, não é qualquer fono. Tem que ser alguém especializado em autismo. E aí eu acabo tendo que me socorrer sempre da rede privada. Mas não é um tratamento barato. E eu fico imaginando as pessoas que não têm sequer o plano de saúde.
Meu nome é Maria de Lourdes Albara, tenho 60 anos, fui bancária por 30 anos, hoje sou aposentada, sou avó da Lara, uma criança que está no espectro do autismo, hoje ela está com 12 anos. Ela encontra-se dentro do leque do moderado ao severo. Mas como ela teve muitas terapias, ela conseguiu evoluir bastante dentro desse leque. Então hoje ela está no moderado.
É um desafio, sim, é. Mas acompanhados com profissionais especializados e tendo um processo de adaptação, de inserção e uma empresa, né, possivelmente uma empresa ou um trabalho independente, que seja possível adaptações, a inserção costuma ser um pouco mais leve. Muito prazer, meu nome é Stephanie Bittencourt Ribas Fornazier. Tenho 28 anos, sou psicóloga clínica formada pela Unifil em Londrina. Atuo há mais de 6 anos com demandas vindas do diagnóstico ou da suspeita diagnóstica de autismo, atendendo diretamente crianças de 0 a 7 anos, depois coordenando equipes transdisciplinares que atuam com os pais, que atuam com as crianças diretamente, tanto nas escolas, quanto em casa, quanto em clínica. Atualmente, eu atendo os pais das famílias de pessoas diagnosticadas ou com suspeita diagnóstica de autismo no formato da psicoterapia individual. Mas, de forma geral, são pessoas como todas as outras e com demandas que elas não se permitem muitas vezes olhar, porque as demandas das terapias das crianças ou dos seus filhos demanda muito tempo, demanda muito dinheiro e elas não têm essa disposição ou até mesmo disponibilidade financeira para cuidarem de si.
E amanhã, na última parte do documentário Espectro Autista, uma questão de direito e consciência, mais depoimentos de mães, também a importância da educação especial inclusiva e uma reflexão sobre capacitismo. Produção de Isabela Alonso, Tatiane Pívaro e Tainara Junqueira. Orientação da professora Mônica Kazeker. As produções dos formandos de jornalismo integram o projeto UEL Sonora e estão disponíveis no Spotify. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.
O vestibular 2022 da UEL é o primeiro com cotas para pessoas com deficiência. A Coordenadoria de Processos Seletivos registrou 86 inscrições dentro da reserva de 5% das vagas. A coordenadora da ACOPES, Sandra Garcia, comenta essa que é mais uma ação inclusiva adotada pela universidade.
A universidade, ela está atendendo tanto uma legislação nacional e, mais recentemente, a legislação estadual, que foi aprovada em 2020, a Lei 2443, que define que as instituições públicas, o ensino superior e também as instituições que oferecem ensino técnico, elas devem ter 5% das vagas destinadas para pessoas com deficiência. Então, a universidade, o ano passado, junto com a Proplan Prograde, né, uma comissão foi formada, foram feitas muitas discussões e aprovado, então, posteriormente pelo CEP, então, a reserva de vaga de 5% para pessoas com deficiência. Neste vestibular, o primeiro vestibular com esses 5% de reserva, nós temos 86 candidatos inscritos para concorrer, né, aos 5% das vagas. E a maioria deles para um único curso, né? Então, nós não temos candidatos em todos os cursos, por exemplo, para concorrer a essas vagas. Além da reserva, eles têm que ser aprovados no processo vestibular. As provas são as mesmas, né? Se não havendo candidato, a vaga volta para o universal. Ela volta a ser para os alunos que concorrem a todas as vagas da universidade.
Certo, Sandra. E quais os cursos mais procurados por esses candidatos com deficiência?
O curso mais procurado e que vai ofertar quatro vagas, né, que é 5% das vagas que eles têm, é o curso de medicina.
O vestibular oferece 2.509 vagas. Então, 5% seriam 125 vagas ofertadas a candidatos com deficiência.
Isso, então nós temos mais vagas do que candidatos, mas lembrando que o candidato vai passar por todo o processo de seleção, quer dizer, a prova de conhecimentos, a prova de redação, e sendo aprovado, daí ele vai poder usufruir essa vaga. Por exemplo, tem duas vagas no curso de direito, vamos imaginar assim, E tem candidatos, mas eles não alcançaram a média, né? Não foram aprovados, né? As vagas voltarão para o universal.
Quais são as deficiências que constam nessa resolução?
Na resolução e também no próprio edital do vestibular, elas estão lá descritas, né? De acordo com o que foi aprovado nacionalmente, né? A gente acompanha o decreto 5296 de 2004, né? Do governo federal, né? E depois a lei 12764. Então, é deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, visão monocular, que é uma coisa que entrou mais recentemente, a deficiência mental, né, e o transtorno de espectro de autista, né, que era uma demanda muito grande também dos pais em relação a isso. E a deficiência é múltipla, quando é associado mais de uma deficiência, né, então o candidato, quando ele fez a inscrição, ele teve que assinalar que ele estava em conformidade com a legislação. Depois, então, que for aprovado, os candidatos aprovados, eles vão passar por uma comissão multidisciplinar, onde ele deverá apresentar aí o documento, né, o atestado médico, onde vai estar descrito a deficiência, e essa comissão vai analisar. Essa comissão, inclusive, terá um médico, né, para que ele possa avaliar essas informações.
Agora, Sandra, essa é mais uma ação afirmativa da UEL que vem se juntar aí às cotas para afrodescendentes, é mais uma ação afirmativa.
A universidade, historicamente, vem construindo, né, as ações afirmativas. Né? Então, essa é mais um passo. Era uma demanda, né, já colocada pela sociedade, né, de atendimento às pessoas com deficiência. Aqui internamente também já vi esse movimento. Então, acho que a universidade cumprindo mais uma vez o seu papel de uma instituição pública, né, de qualidade, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, esse é um passo muito importante para a universidade.
Vestibular 2022, agendado para o dia 6 de março, e assim como o ano passado, vai ser realizado em um único dia.
Sim, no único dia, 6 de março, serão 58 locais de prova, né, que nós teremos, um pouco abaixo do que foi o ano passado, mas porque tivemos um número menor de candidatos, né, era esperado, em torno de 22 mil candidatos, nós estaremos, então, em todas as regiões, novamente, de Londrina, atendendo todas as orientações da saúde e reafirmamos, né, todas essas orientações de usar álcool em gel, máscara, todos os cuidados de higienização e também os 50% de afastamento. Então, nós continuaremos com as mesmas medidas do vestibular de 2021. É importante também lembrar, né, aos candidatos que dia 24 de fevereiro sai o cartão de identificação, né, que é preciso que ele entre no site com a sua senha, imprima seu cartão, fique atento a todas as informações para que ele possa, daí, dia 24, saber o local onde vai fazer a sua prova e ter tempo para fazer essa localização, né?
Coordenadora da COPS, Sandra Garcia, falando sobre o sistema de cotas para pessoas com deficiência. Além do curso de medicina, com 41 inscrições, os cursos de Direito, Ciência da Computação e Administração registraram 4 inscritos cada. A UEL oferta, através do vestibular 2022, o total de 2.509 vagas em 52 cursos de graduação presenciais. Já outras 616 vagas são disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, totalizando 3.126 vagas. A prova do dia 6 de março será dividida em duas partes, sendo a primeira com 36 questões objetivas sobre conhecimentos gerais relacionados ao conteúdo do ensino médio, 10 testes de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa e 4 da língua estrangeira, inglês, espanhol ou francês. A segunda parte será composta pela redação, uma produção textual em prosa. A primeira convocação dos aprovados no vestibular 2022 será divulgada em 19 de abril, ao meio-dia. As aulas do ano letivo 2022 terão início em agosto.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Alegria em retornar das férias e voltar para a nossa coluna semanal. No início do mês, o Banco Central anunciava uma já esperada alta na taxa básica de juros, na busca de conter a inflação que encerrou 2021 com dois dígitos a 10,06% ao ano. Mas não é trivial esse entendimento de como a alta nos juros pode conter a inflação. Procuro trazer aqui um pouco desse entendimento. Inicio lembrando que a inflação é um grande mal para a economia, pois suga todo o seu dinamismo na medida que diminui a capacidade de compra do dinheiro, obrigando o setor produtivo a se ajustar a um novo patamar de produção menor e, por consequência, gerando mais desemprego, seja de forma direta quando demite empregados, seja de forma indireta quando diminui a compra de insumos, obrigando as empresas fornecedoras a também demitirem. E isso cria um ciclo vicioso que retroalimenta a queda no consumo e estabelece o caos econômico. E quando começa a inflação? Ela começa quando há um desequilíbrio entre a quantidade que as pessoas querem comprar e a quantidade que está sendo produzida. E quando falo de pessoas comprando, não é só de produtos finais, não é só de nós consumidores finais, mas também das pessoas envolvidas na compra de matéria-prima utilizada nas fábricas para produzir novos bens e serviços, ok? Esse é um entendimento super importante e que passa desapercebido pela grande maioria das pessoas. Veja o caso do petróleo. O seu preço disparou no mercado internacional. Isso porque, com a retomada da economia mundial, aumentou a demanda pelo produto mais do que a sua oferta. Com isso, os preços subiram e acabam por afetar toda a cadeia de produtos que dependem direta ou indiretamente do petróleo. E para estancar esse processo, é preciso obrigar a economia a consumir menos durante uma determinada quantidade de tempo, de maneira a buscar igualar a quantidade consumida com a quantidade produzida, e assim evitar a pressão nos preços. Nossa economia é uma economia de mercado. Então as soluções para obrigar uma diminuição no consumo têm que ser engendradas sob o abrigo das leis de oferta e demanda. Como no curto prazo não dá para aumentar a oferta, porque produzir requer tempo, é preciso então diminuir o ímpeto de consumo. E a grande ferramenta que tem o Banco Central para diminuir esse ímpeto é a taxa de juros. Ao aumentar a taxa de juros, o Banco Central deixa mais atrativo utilizar o dinheiro para ganhar esses juros do que utilizá-lo para comprar. Assim, a atuação do Banco Central é no sentido de tornar mais atrativa a demanda por títulos do governo do que a demanda por bens e serviços. Então eu chamo a atenção para essas duas reações que atuam no combate à inflação. A primeira é essa, desviar o dinheiro do consumo de bens e serviços para aplicações financeiras. E a segunda é encarecer o crédito, tanto para consumidores finais como eu e você, quanto para as empresas, o que reduzirá a pressão sobre os preços porque diminui a disposição de tomar dinheiro emprestado para aquisições, para compras. É fato que o controle da inflação se faz mediante diminuição da demanda, o que é recessivo por excelência. Mas observa que a cada 1% de queda na inflação, você deixa de perder 1% do poder de compra do seu dinheiro, o que é um estímulo para a economia. Então, usar os instrumentos próprios de uma economia livre é muito mais inteligente do que tentar impor sanções a quem exporta ou utilizar de outros meios heterodoxos para proteger a nossa economia. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Revista do Meio-Dia.
A nutricionista Valéria Mortara comanda a partir de hoje e todas as segundas-feiras aqui na Revista do Meio-Dia uma coluna que tem como tema nutrição e saúde. Hoje é dia de estreia.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, Olá, eu sou Valéria Mortara e esse é o Conversa de Cozinha, um espaço semanal onde a gente vai falar de um dos melhores assuntos dessa vida, se não for o melhor, comida. Comer é um ato social, a gente não come nutriente, a gente come comida, história, afeto, sentimento. Meu trabalho é muito inspirado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um material feito pelo Ministério da Saúde em 2014 e que é comemoradíssimo no mundo todo. Então, é com sentimento, é com simplicidade, mas é com ciência. Sou nutricionista há mais de 20 anos e professora de culinária há pelo menos 10. Atuo na nutrição clínica e também numa escola da cidade. Profissionalmente, meu objetivo é sempre que o meu cliente encontre uma rotina alimentar que para ele seja boa, seja possível, tranquila e prazerosa. E nutritiva, claro. Gosto muito de gente, gosto muito de comida e não gosto de remédio e nem de doença. Então, eu tenho direcionado o meu trabalho não para aquela educação nutricional complicada, inacessível, com termos difíceis. Eu brinco que mais que nutricionista, eu sou comidista, porque eu entendo que a maioria das pessoas pode encontrar saúde com hábitos alimentares muito simples, comendo quase como os nossos avós. E como que era isso? Café com leite, pão com manteiga de manhã, arroz, feijão e mistura no almoço, aquela laranja preguiçosa com as cascas jogadas no prato, um café da tarde servido na mesa da cozinha e os restos do almoço ou talvez uma sopa no jantar. O que pretendo aqui é falar da nutrição de um jeito simples, prático e realista, de vida real mesmo. É lógico que existem situações em que é necessária uma alimentação mais precisa, com restrições, quantidades definidas, cálculos, mas essa não é uma situação que vai ser resolvida num programa de rádio, né, gente? Seria até irresponsável. Do que nós vamos falar aqui, então? Nós vamos falar de hábitos, o que são os hábitos, como que a gente cria um, como que a gente abandona. Nós vamos falar de estratégias para resolver as dificuldades que aparecem na aquisição dessa rotina. Vamos falar muitíssimo de autoaceitação, autocompaixão, autocuidado. E lógico, vamos falar muito de receitas, de dicas culinárias, porque comida gostosa é essencial. Culinária também aparece aqui bem simplesinha, porque para comer bem todo dia não conseguimos ficar horas na cozinha usando técnicas complicadas, ingredientes caros. Pelo contrário, a gente quer agilidade, mas sem perder la ternura e la gostosura, jamás. Na próxima semana começaremos pelo começo. E dizem que tudo começou na água, não é? Eu espero que gostem, que participem, que perguntem. Particularmente, estou mega feliz e super orgulhosa de estar aqui. Agradeço muito a todos os envolvidos, especialmente a essa turma guerreira, gentil e querida aqui da Rádio UEL. Beijocas e até a próxima.
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Cantor, compositor e estudante de música da UEL, Rodolfo Rainer, está lançando o disco Dose de Coragem com 12 temas autorais. Gravação dele com a banda O Clube dos Sonhos. As canções também já estão disponíveis nas plataformas digitais. O Rodolfo esteve na rádio quinta-feira passada e trouxe o CD para tocar na nossa programação. Conta o que significa pôr esse trabalho no mundo.
Meu Deus do céu, acho que deve ser igual... ter um filho novo, Eu ainda não sou pai, né? Mas pelo menos é pai de um trabalho maravilhoso que eu venho há muitos e muitos anos sonhando com esse momento. E agora ele finalmente aconteceu, fruto do trabalho de muitas pessoas juntos. Então, acho que a sensação é de uma gratidão enorme, enorme de todas essas pessoas que me fortaleceram e que também acreditaram nesse trabalho.
Quantas pessoas participaram, assim, diretamente da produção desse seu disco?
Olha, se for falar diretamente, vou agradecer aqui o pessoal da banda, começando lá pelo Eduardo Molina, que não gravou as faixas, mas que diretamente esteve sempre presente na minha vida. Celso Rodolfo, baixista, André Cordeiro na bateria, Daniel Boaro, que gravou agora as guitarras, e o Fabrício Martins, que fez a produção junto com a gente, gravou os teclados. Paulo Vitor Poloni fez a direção vocal. David Pietro, da Alavanca Produções Artísticas, fez a produção executiva. E Bruno Diori, do Estúdio Quarto, fez aí a parte de masterização. E também teve o pessoal da Leste, que fez um trabalho, né, incrível aí de identidade visual. A Maria fez as ilustrações, a Marina fez toda a parte de produção e o Felipe Augusto fez a direção. Então, acho que são esses os nomes principais aí do trabalho.
Você fez esse projeto pelo Promic, fez 1000 discos?
Exatamente, tem um patrocínio aí maravilhoso desse programa de incentivo à cultura, que a gente é muito grato, que fortalece muita arte da nossa cidade. São 1000 cópias, então quem quiser pode entrar em contato, que a gente tem bastante disco aí para vender, para jogar para o mundo. E que o material físico, assim, para ainda mais para a gente que é músico e que gosta, pegar na mão o sonho, é muito, muito gostoso. Então manda um alô aí, quem quiser pegar, sentir, né, esse trabalho vivo. E também pegar e ver as letras, ver esse trabalho tão lindo da Leste, colocar para escutar o disco com calma nos fones, que eu tenho certeza que vai ser uma viagem maravilhosa. Tem 2 clipes lindões para conferir também no YouTube.
Quantos temas tem o CD? São todas as faixas composições suas, Rodolfo?
Sim, são 12 faixas, são todas composições minhas e tem 2 que são parcerias. Uma em parceria com o André Cordeiro, que é o baterista da banda, que a gente até cantou já aqui no Modos de Vida, que é a de Sol a Sol. E uma outra que foi uma faixa, digamos que surpresa, assim. Que em estúdio a gente acabou desenvolvendo um groove diferente para uma das canções, que é a Pés Libertos. E daí o Fabrício sugeriu de eu criar uma letra nova. Aí eu levei isso para uma amiga minha, que eu vou chamar ela de escritora aqui na rádio, até para ela também se convencer. Ela escreve lindamente poesias, escreve textos, escreve crônicas, mas ainda tudo na gaveta. Já já ela começa a jogar para o mundão. E coloquei para ela o desafio de falar o que ela sentia sobre essa música Pés Libertos. E daí nasceu a roteirista, ator e atriz.
E o disco chama Dose de Coragem.
Exatamente, toca a Dose de Coragem pra gente. Acho que eu não falei o nome da minha amiga, que é Iris Pimenta. Um beijo pra Iris, querida. E Dose de Coragem. A faixa que dá nome ao trabalho, que é bem o início de tudo, assim. Quando eu estava tomando minha dose de coragem pra voltar pra esse trabalho da arte e da vida e da música, que tanto me faz bem, que eu espero que toque também o coração de muita gente por aí.
Que legal, só pra gente finalizar, já tava com cara de finalmente, mas você tá fazendo música aqui na UEL, né, Rodolfo?
Tamo de volta aqui pra universidade maravilhosa, querida do meu coração. Então, depois de quase 2 anos afastados por conta da pandemia, estamos voltando aí com todos os cuidados. Estou muito feliz de voltar pro campus, é uma sensação indescritível, assim, num centro novo. Sou formado ali no CESA em administração, agora estou voltando para a licenciatura para também trilhar, né, esse caminho aí da educação, que é muito importante para qualquer profissão que seja, ainda mais para nós como músicos. Tem essa parte toda, né, da performance, de ser um artista, mas também é muito importante, acho que, passar isso para frente, para os pequenos, passar essa bola. Então esse é o interesse principal aqui nesse retorno, né, para a universidade.
Muita coragem.
Muito obrigado. Dose de coragem.
Dose de coragem e corra atrás pra depois não ser muito tarde. Tudo que um dia o seu coração sonhou, você vai colher só o que você plantou. Sufoque de uma vez a vaidade, abra passagem pra sua felicidade. se levanta e vai em frente, faça tudo diferente, que uma hora tudo encaixa em algum momento de repente. Vai com força, vai na fé, vê se não arreda o pé. Se dê uma chance de recomeçar. Se dê uma chance. E se você for chorar, eu estarei aqui. Não pense em desistir. Um beijo e um abraço, quero te fazer sorrir. Ouça bem, preste atenção, segure a minha mão. Se eu não estiver por perto, agarre os versos da canção que eu fiz pra te contar que a vitória vai chegar. Só você querer, só você lutar. Chance de recomeçar. Se dê uma chance. E se você for chorar, eu estarei aqui. Não pense em desistir. Um beijo e um abraço, quero te fazer sorrir. Ouça bem, preste atenção, segure a minha mão. Se eu não estiver por perto, agarre os versos da canção que eu fiz pra te contar que a vitória vai chegar. Só você querer, só você lutar.
Tá aí Dose de Coragem, música que dá nome ao disco de Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos. Para comprar o CD, que inclui as letras das 12 canções e um encarte super caprichado, você faz contato com o Rodolfo Rainer pelas redes sociais. E amanhã, aqui na revista, a nova música de Joyce Cândido, Fino Trato, interpretada junto com João Cavalcante.
E nós ficamos por aqui. A revista do meio-dia tem a apresentação de Valéria Gianni e Patrícia Zanin. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá e uma ótima tarde.